para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar.
Alô galera, começa agora a edição 173 do podcast Papo Alvinegro. Apresentação minha, Breno e Diego Ivan. Vamos lá, Diego, o ABC voltou a campo hoje, né? Voltou a vencer aí o grande Santa Cruz de Natal. 3-1, né? Um jogo aí que quase ninguém assistiu. A gente vai tentar ainda, né, falar o que a gente puder aí desse jogo, porque, sinceramente, é a Band Natal. O sinal caiu ali com 5, 10 minutos de jogo. Voltou já no final do segundo tempo e pouca gente aí viu. Inclusive, eu quero agradecer aí ao trabalho da galera do Tube Alvinegro, que se não fosse por ele, acho que eu nem tinha conseguido ver os gols do ABC. Boa noite, Diego.
Boa noite, Breno. O negócio complicou, né, pra gente aí que não foi ao estádio. Hoje parece que o público foi menos de 700 pessoas, menos de 700 pagantes hoje no Frasqueirão. Pouquíssima gente viu a integridade do jogo. Mas vamos tentar falar aí. Nós vimos alguma coisa no segundo tempo, né? Vamos falar aí o que é que a gente viu aí, o que é que a gente observou das coisas desse jogo em mais uma vitória do ABC, que volta à liderança, né? Passou o América aí. Não sei se você vai dar a classificação e os jogos aí.
Eu vou falar aqui a classificação, né, e os resultados dessa rodada. Esse jogo do ABC foi o complemento aí da sexta rodada do primeiro turno. Os demais jogos foram realizados na quarta-feira. O Força e Luz empatou com o América de 0-0, né? O América deu aquele lampejo lá que a defesa do ABC entregou, mas agora eles voltaram ao normal. Potiguar com I, 1. Potiguar com Y, 2. Globo 0, Açu 1. Santa Cruz de Natal 1, ABC 3. Vamos lá, né? A classificação do campeonato estadual. O ABC está com 15 pontos em primeiro, retomou a liderança, como bem o Diego falou. O América vem segundo com 13 pontos. Fosse Luz 8, Potiguar com Y 8. Fechando aí o G4. Em quinto lugar vem o Potiguar de Mossoró com 7, Santa Cruz 5, Globo 5 e Açu 5. Olha aí, rapaz, o Globo flertando com o rebaixamento, e o Força e Luz está em terceiro lugar, para mim vencendo a campanha mais surpreendente até aqui. Vamos lá falar um pouco sobre esse jogo de hoje. Eu vou aqui dizer a escalação. O ABC entrou em campo hoje com a escalação bem modificada em relação ao que vinha jogando nos últimos jogos, ó. Número 1, Matheus Nogueira. Número 2, lateral direito, Gustavo. Ícaro, Richardson e o Eduardo na lateral esquerda, improvisada. No meio de campo, Vinícius Paulista, Gabriel Cunha e Kelvin. No ataque, Jefinho, o Alisson e o Fábio Lima. Enfim, o primeiro tempo, rapaz, foi aquela coisa. A gente não conseguiu ver muito bem, porque o sinal da Bandeirantes caiu. Eu ainda fiquei esperando um tempo aguardar, né? A voltar, mas depois eu fui assistir um documentário, acabei nem voltando mais no restante do jogo. Mas a escalação aqui é bem modificada, né? Porque o Eduardo improvisado na lateral esquerda, quando tinha aí o Ítalo Cabelinho para improvisar. Continuou o Ícaro, né? Aí o grande Ícaro na zaga, né? O Gabriel China hoje foi titular pela primeira vez. O Kelvin jogando um pouco mais recuado e o Fábio Lima aí. Eu acho que é o primeiro jogo dele como titular no ABC. Praticamente a única coisa que eu lembro do primeiro tempo é que o ABC ia fazendo gol com 10 segundos de jogo. Porque após a bola rolar, a bola foi ali dado um lançamento para a direita, que eu acho que foi o Kelvin que foi correndo com a bola. Tentou lançar a bola na área para trás, mas por muito pouco o ABC não conseguiu finalizar. Se conseguisse, rapaz, era gol. Mas e aí, Diego? Você chegou um pouco atrasado, né, no primeiro tempo, 3 minutos, perdeu aí, ia perdendo aí o gol do ABC, um gol bem rápido.
Breno, eu confesso a você que eu vi aí o quê? Acho que menos que você, porque eu já comecei o jogo com menos de 10 segundos que eu liguei a televisão, o sinal caiu. E aí a gente ficou naquela de tentar ouvir pelo rádio, mas pelo rádio complica, porque as opções na rádio do RN aí são pouco confiáveis, né? Pelo menos para mim. Mas eu fiquei bastante satisfeito em ver algumas modificações, apesar de que as modificações que eu queria que fossem feitas não aconteceram, né? Que é exatamente o lateral direito do ABC Luiz Gustavo, o zagueiro Ícaro, que eu queria ver outros jogadores nessas posições. Mas aí, nós vimos aí Eduardo jogando de lateral esquerdo, vimos aí Gabriel China no meio campo, né? Fábio Lima, que entrou no lugar de Alan Dias, que se contundiu no último jogo, não é? E aí foram essas modificações que Mossi Júnior, ele promoveu no ABC, né? Como a gente não viu o jogo, e falar pelo rádio, pela transmissão do rádio, é extremamente complicada. Aí por isso eu passo até para o segundo tempo. No ABC, no primeiro tempo, ele fez 2-1. O destaque negativo do primeiro tempo foi exatamente o goleiro Matheus Nogueira, que tomou um gol hoje com uma falha gritante dele, né? Ele foi para... O atacante do Santa Cruz avançou na área com a marcação dos dois zagueiros do ABC, e os dois zagueiros não conseguiram chegar no atacante. Ele foi para uma dividida com o goleiro, a bola passou por baixo do Matheus Nogueira, que foi para abafar a bola e não conseguiu. O camarada do Santa Cruz só escorou a bola para marcar o gol do Santa Cruz, né? Mas pelo que a gente ouviu aí nos grupos e o que a gente vem observando, é que o ABC sofreu pouco no primeiro tempo, mas tinha muita instabilidade defensiva, né? E aí, pelo histórico dos últimos jogos, a gente já vem falando, assim, acho que desde a primeira rodada, né, Breno? A gente vem falando aí do zagueiro e do lateral pela direita, os dois não passam a menor confiança, e pelo que a gente tá vendo aí, Eduardo não é lateral e certamente não é zagueiro, porque ele não está entrando jamais nessa posição como zagueiro. Nesse jogo eu acreditava até que Richardson poderia pintar na lateral esquerda ali, porque ele sim já tinha feito várias vezes essa posição com outros treinadores do ABC, mas não. Richardson foi colocado ali na zaga e Eduardo na lateral, e a gente acabou não vendo esse jogador na posição para que ele foi contratado. A gente vai falar daqui a pouco da contratação, né, que foi anunciada. E eu acredito que nós teríamos outras prioridades antes da posição que foi contratada. Breno, acho que tem outro pensamento a respeito. E no segundo tempo, né, Breno? O ABC já com 2-1 no placar. O Santa Cruz, sem querer muito... Lembrando que o ABC era visitante no Frasqueirão hoje, né? O mando do campo era do Santa Cruz, que está mandando seus jogos no Frasqueirão. O ABC, ele tentou chegar no ataque, mais uma vez, a partir de relatos, porque também no segundo tempo nós tivemos aí pouco mais de 20 minutos televisionados, o resto foi intermitente ali, caindo e voltando. Nós vimos um ABC com aquela velocidade no ataque que nós já vimos destacando nos podcasts passados, né? O ABC tinha marcado o primeiro tempo com o Kelvin e o Alisson, marcou o seu terceiro gol com Poroso, que acho que não deu 2 minutos que ele tinha entrado. A bola foi lançada, ali, na verdade, um chutão do goleiro do ABC, que foi para Ítalo, zagueiro que estava mais adiantado. Ele raspou a bola sobrou para Kelvin pela direita e a linha de fundo e cruzar para Poroso, que de canela, escorou e fez o terceiro gol do ABC O 3x1, o gol que definiu o placar nesse jogo. O ABC ainda teve mais algumas oportunidades ali com o próprio Poroso na linha de fundo. Ele foi lançado umas duas vezes, assim, meio que numa diagonal. E todas elas tentou o gol sem sucesso. Tanto é que, segundo a transmissão que eu estava ouvindo aí, o Alisson chegou a reclamar do Poroso, que numa dessas ele poderia ter ido à linha de fundo mesmo e cruzado a bola. Ele preferiu finalizar todas as vezes. Mas eu ainda persisto em querer ver mais esse atacante equatoriano, até para entender qual é a dele. Ele foi contratado para ser um centroavante ou um atacante? Se ele foi para ser um atacante, ele pode jogar em várias posições ali do ataque. Se ele foi para ser um centroavante, a posição dele é a 9. Aí ele não me parece ter características de 9 clássico. Tá mais para Jefinho. O Jefinho hoje, eu não gostei da participação dele. Eu vi pouco também, né? Foi 5 minutos ali no segundo tempo, que aí ele já foi substituído com aos 16, eu acho, 17 minutos do segundo tempo. Que mais? Gabriel China jogou hoje. Segundo consta, bem. Outros jogadores que estiveram na Copa São Paulo, como Alisson Baixinho e Cabelinho, né? Ítalo Cabelinho. Rapaz, vai ter nome com I assim no time lá longe, viu? Ou pelo menos com esse som de I, porque tem Ítalo Sobrano, tem Ícaro, tem. É complicado, viu? E estrearam hoje, eu acho que estrearam hoje no ABC. Esse Ítalo Cabelinho, ele ali no meio de campo é um cara que tem um tamanho bem interessante para um cara no meio de campo. Ele não é baixinho, mas ele é um cara que tem um físico legal. E o Alisson Baixinho é bem rápido, jogador bem rápido, chama a atenção ali pela velocidade. Vamos ver se essa turma que veio da Copa São Paulo aí, que veio com a moralzinha, né? Conseguiu a classificação para a segunda fase da competição. Eles apresentem também um desenvolvimento aí na temporada do ABC nesse campeonato estadual e se habilitem para compor o elenco aí que vai disputar a Série C logo mais.
Pois é, Diego. Então, sobre o jogo, praticamente é isso aí, né? A gente não tem mais muito o que falar porque a gente não teve oportunidade de ver o jogo completo para poder fazer uma análise, falar mais detalhadamente da atuação de alguns jogadores do ABC. Mas eu quero citar aqui os gols, rapaz. O primeiro gol, o ABC fazendo jogada ensaiada, rapaz. Quem diria? Eu ainda fico surpreso vendo esse tipo de coisa. A bola rolada pro Kelvin, né? E o Kelvin aí, mais uma vez, participando de vários gols do ABC. Se tem um jogador dessa leva que veio no começo do ano, que eu diria que foi uma grande achada do ABC, foi o Kelvin, porque até agora tem se mostrado um jogador com vontade, disposição, um jogador rápido, que ele tá melhorando a finalização dele e tá dando aí também várias assistências. O segundo gol, né, é o Alisson padrão, né, o Alisson default, e o Usley botou aquela bola com a mão no cantinho, né? Saiu na frente do gol. O Alisson não costuma desperdiçar aquele tipo de lance. E o terceiro gol aí foi o que o Diego falou do Poroso. Agora, Diego, desde a primeira rodada, muito vem se criticado o goleiro Matheus Nogueira, né? Muita gente ainda não tem confiança nele, ele não passa não vem passando segurança. E eu vou ser sincero com você, até agora, os gols que o ABC veio tomando não davam ainda para colocar na conta dele. Olha, esse gol aqui foi... Esse dava para pegar, esse dava para defender. Tirando aquele gol, aquela atrapalhada, né, que ele fez junto com o Richardson dentro do Globo. Semana passada, a defesa do ABC entregou o jogo para o América, mas não teve a participação especial do goleiro Matheus Nogueira. Agora, hoje foi um erro crasso. Hoje foi uma falha crassa que a gente agora não tem mais nenhuma desculpa, né? Que foi falha do Matheus Nogueira. E hoje ele ficou na bronca, apesar da vitória de 3x1. Será que já seria a hora de, no próximo jogo, testar o Pedro Paulo?
Eu parabenizando aqui Breno pelo francês dele, bela pronúncia aí do francês dele. Como a gente perdeu o clássico, certo? A gente precisaria garantir essa primeira posição, a gente precisaria vencer esses jogos agora até o final. Talvez na cabeça do treinador não seja o caso de colocar esse Matheus Nogueira. Ou colocar o reserva dele, o goleiro Pedro Paulo. Mas eu, sinceramente, assim, sem medo de errar, tá na hora também, sabe? Eu sei que você falar isso certamente vai, quem sabe, desestabilizar o elenco ali. É muito difícil, porque futebol é um ambiente de gente melindrosa. A verdade é essa. Na torcida, na imprensa, na direção do ABC, nos diretores de clubes, de modo geral. Entre os jogadores é mais ainda. Gente melindrosa. Luiz Gustavo e Ícaro não estão jogando rigorosamente nada. O ABC precisaria ver as opções. Pô, tem quem ir para opção aí. No caso, não tem para a zaga direita. Tem que contratar um zagueiro destro. De preferência, um que venha para jogar, porque o titular é fraco. Na verdade, é um cara que faz Vitor Salvador virar um gênio. Ícaro é um cara que transforma Vitor Salvador num super atleta. Luiz Gustavo é um lateral que redime uma leva de 30, 40 laterais direitos que passaram no ABC aí nos últimos 20 anos, que não vem jogando nada. Luiz Gustavo redime essa turma com facilidade. Eu critiquei tanto ano passado aquele Netinho, que só jogou ali, na minha opinião, 6 jogos ali na reta final da Série D ano passado. O resto dos jogos foram abaixo da crítica. Até os jogos abaixo da crítica de Netinho não são tão ruins quanto esses jogos de Luiz Gustavo. Porque Netinho, apesar de não aparecer na frente e ter suas falhas defensivas, defensivamente ele vai bem melhor do que Luiz Gustavo. Certo? Isso é um não chega a ser um momento Sérgio Alves, mas é um reconhecimento que acontece no momento atual desse lateral direito do ABC. Matheus Nogueira vai ficar até quando? Até entregar o título? Porque hoje ele tomou
piruzão clássico aí.
Não foi um piruzão clássico, mas foi uma falha. Porque se ele vai para abafar do jeito que foi, ele não pode deixar a bola passar por baixo do seu corpo. Ele tem que abafar essa bola. Mas em outro lance do jogo, um dos poucos que a gente viu, né? Porque também estava no segundo tempo, também estava tendo quedas de imagem. Matheus Nogueira, ele bateu uma bola facílima. Ele encaixou a bola, mas a bola não ficou em momento nenhum sob controle dele. Bateu nele, ficou por ali perto dele e ele apreendeu a bola. Você tá entendendo? Ele cometeu alguns errinhos técnicos que nesse jogo, em poucos segundos, minutos que a gente viu, eu percebi algumas falhas dele. Coisa que eu não vinha percebendo nos jogos anteriores. A torcida, eu dizia que a torcida naquele momento tinha muito aquela questão da viuvez do Wellington, né? Mas dessa vez não, no jogo de hoje não. No primeiro também, mas eu relevei o primeiro porque ninguém foi bem defensivamente ali no ABC. Mas nesse jogo de hoje, que já era para estar numa situação de fisicamente, tecnicamente e entrosamento já meio que se estabilizando no ABC, nós vemos aí Matheus Nogueira tecnicamente mostrando algumas deficiências. E aí sim, nesse momento, nesse jogo, eu vejo que ele deu uma oscilada para baixo que é temerária. E aí a gente tem que ver, Pedro Paulo vai pro jogo ou não vai? Não é verdade?
Eu fico pensando se não poderia ser uma falta de ritmo, sabe? Dessa questão do Matheus Nogueira. Porque eu acho que ele não fez nenhum jogo no ano passado. Aí você passa um ano praticamente sem atuar, só treinando. Aí chega num time pra jogar um campeonato que, apesar de ser baixo nível, pega titularidade. Aí começa a ter essa insegurança. Só que se fosse um ou dois jogos, cara, tudo bem. Mas já são 7 jogos, bicho. 6 ou são 7 jogos. Já tá. A paciência tende a diminuir, né? Cada vez mais. e ele tem a sombra, um goleiro que foi campeão estadual. Não custa lembrar que o Pedro Paulo, ele é o goleiro que foi campeão pelo Globo no ano passado. Ou seja, ele tem alguma credencial para disputar a titularidade do ABC. Aí eu fico me perguntando se o Pedro Paulo não tiver nenhuma chance de ser utilizado, para que ele tá lá? Entendeu? Para que ele tá lá? O que é que falta mais para ele merecer uma chance como titular, como você falou? É entregar o título, entregar uma classificação, alguma? Tem que dar uma olhada nisso aí.
Tem que dar uma olhada, Breno, principalmente porque se você for observar aqui, Matheus Nogueira é um cara de 24 anos, é um goleiro jovem, certo? Ele pode, no futuro, surpreender até no ABC e conseguir essa estabilidade. Mas aqui eu puxei o site O Gol dele. E ele tem aqui, em 2020, 2021, 5 jogos pelo Sub-23 do Caxias, ou do Cuiabá. 17 jogos pelo 15 de Piracicaba. Em 2019-2020, ele tem 15 jogos pelo Cuiabá. Em 2018-2019, ele tem 8 jogos pelo Cuiabá. Em 2017-2018, ele tem 2 jogos. Ou seja, se somar todos os jogos que ele fez aqui, até pelo Sub-23 e observar aqui, são 52 jogos como profissional, né? E aí você vai ver que nesses jogos, como profissional, tem 5 sub-23, tem aqui alguns aqui que eu acredito que são sub-20 aqui, né? E aí você vê, 52 jogos. Pela idade, 24 anos, não quer dizer que o jogador perdeu o tempo e já não tem mais condições de evoluir. Para goleiro a coisa é diferente. A partir dos 28, 30 anos é que o goleiro começa a ter experiência e jogos suficientes para ser considerado um goleiro bom ou ruim. Mas será que o ABC tem esse tempo todo para Matheus Nogueira desabrochar, vamos dizer assim, no gol do ABC? Eu não sei. Sim, como você disse, tem aí o Pedro Paulo, foi campeão estadual ano passado. Não sei se é o caso de fazer um revezamento. Eu acredito que se o ABC for campeão do turno, a torcida do ABC tem que cobrar, primeiramente, modificações no sistema defensivo do ABC. Está visível que se o campeonato estadual fosse um campeonato mais exigente, a gente estaria frito. Está visível também que se a gente estivesse jogando a Copa do Nordeste, dificilmente a gente passaria da primeira fase, porque, como vem acontecendo nos últimos anos, mas nesse ano seria mais factual isso, porque a gente tem falhas gritantes na defesa. E Matheus Nogueira vem mostrando alguma oscilação, apesar de que eu não ainda apostava no jogador. Mas hoje, num jogo fácil contra o Santa Cruz, ele foi mal, assim. Na minha opinião, foi muito mal. Lembrando que o Santa Cruz, no campeonato estadual, ele tem um empate e tem uma vitória e 2 empates. Quer dizer, um time fraco, né, até o momento na competição estadual.
Pois é isso aí mesmo. E vamos de reforço aí, o ABC anunciou agora de noite a contratação do Eric Farão. O jogador aí é o meia, de 26 anos, e ele foi campeão estadual pelo Globo no ano passado, e fez parte daquela leva de jogadores do Globo que foram parar ou no ABC ou no América, né? No caso, ele jogou a Série D no ano passado pelo América, foi um dos principais jogadores do time na competição, e ao final da temporada ele tinha sido contratado pelo Mirassol, só que ele nem chegou a entrar em campo pelo Campeonato Paulista e já está no ABC agora para jogar o restante do turno, né, e o segundo turno do estadual. Vamos lá, eu estou considerando ele uma boa contratação, vou até dizer por quê. O ABC realmente precisa de reforço na defesa, como a gente vai falando. Pelo menos aí mais um zagueiro e mais um lateral. Só que eu também já vinha falando aqui há algum tempo que a meia cancha é uma posição que o ABC vinha precisando também aí de reforço. Porque, não custa lembrar, a gente começou o ano só com o Alan Dias ali. de jogador que pensa o jogo, que jogador que toca uma bola no meio de campo, mais ofensivo, que recebe a bola ali depois da transição da jogada. E o que aconteceu? O Alan Díaz hoje machucado, parece. Eu era machucado, era terceiro cartão, tô lembrado agora. Resultado, teve que improvisar. Foi machucado,
é machucado mesmo.
Teve que improvisar o Kelvin um pouco mais recuado, porque não tinha outro meia também para substituí-lo. É, o ABC reforçou uma posição que está carente no time, mas tem outra que ainda está descoberta, que a gente ainda espera aí, pelo menos mais um reforço aí para a zaga.
Não, o ABC precisa de reforços, assim. É até uma incoerência minha, porque eu venho falando que o ABC tem sérios problemas financeiros nesse primeiro semestre, porque apenas uma competição que o ABC vai disputar esse ano tem retorno financeiro, que é a Copa do Brasil. As demais competições só dão prejuízo. E aí, eu falava no início da temporada que o ABC não iria contratar uma equipe tão qualificada assim. Eu acredito até, vendo esses 5 jogos, que o ABC conseguiu montar uma equipe de boa qualidade ofensiva. Ainda não é uma equipe sensacional, uma equipe que diga assim, agora o ABC vai subir para a Série B garantido. Não, o ABC passa, meu amigo, passa muito longe de ser isso. O ABC conseguiu montar uma equipe razoável do meio para frente. Repita, a questão é o meio para trás. Ali. Principalmente a questão entre a trave e os volantes, aquele miolinho ali, aqueles goleiros, zagueiros ali, que não estão passando a menor confiança no torcedor. Por que eu estou falando que o ABC deve se reforçar? Porque essas são posições que não pode ter jogador mais ou menos. O jogador pelo menos tem que saber defender. E nós vemos aí, tanto Luiz Gustavo como o Ícaro, vou repetir, está parecendo um papagaio. Não passa essa confiança. Nós temos aí Richardson, que muita gente não gosta. Eu particularmente acho importante um jogador, um zagueiro rápido como ele. Temos aí Filipinho, que hoje não jogou, que defensivamente ele compromete também, né? Mas se você tem um sistema defensivo com outros jogadores que respondam defensivamente, ele pode permanecer no time para exatamente a qualidade ofensiva dele aparecer, não é? O ABC precisa contratar para equilibrar o time que disputa o estadual. Porque senão, e aí a história nos mostra, se você tem uma defesa fraca, seu time toma muitos gols. Se você tem um ataque positivo, esse ataque positivo, por qualquer circunstância do jogo, pode se tornar inoperante. Basta que o adversário tenha uma defesa razoável. Foi o que aconteceu no último clássico. O ataque do ABC dominou o time do América o tempo todo, mas não conseguiu marcar o gol, porque não conseguia penetrar na área do América. Já o time do América, em 2 jogadas, a defesa do ABC entregou os 2 gols do jogo. Aí perdemos o jogo, não é? E outras jornadas também, por exemplo, no ano passado, em que nós tínhamos uma defesa até razoável, mas o ataque não fazia gols. Então, o que eu quero dizer, o ABC não pode ter uma equipe tão desequilibrada, que consiga atacar com velocidade. É um jogo até interessante, você vê os caras realmente em todos os lados. Aquele Kelvin, Breno gosta muito de dizer, aí é um achado que o ABC achou no Caxias. Um atacante que até agora está mostrando uma grande qualidade, né? Nós temos aí Fábio Lima, que certamente vai estar entrando no time aí com mais facilidade. Esse camarada foi contratado aí, o Varão. Certamente ele vai ser um jogador de meio de campo que vai ajudar ali a momentos como o de hoje, que a gente não tinha um meio campista mais destacado como Alan Díaz no meio. A gente pode ter agora um Varão ali que pode suprir essa situação, entendeu? O ABC precisa equilibrar o seu jogo e o seu time. Caso contrário, a gente pode morrer de fazer gol e morrer na praia, porque a nossa defesa não conseguirá conter os adversários. E mais uma coisa, nós estamos jogando um campeonato estadual com adversários de nível técnico muito baixo. Muito baixo. Quando a gente for para uma Série C, o gargalo é outro. A gente pode perceber que o nosso ataque não é tão bom quanto a gente imagina e a nossa defesa é bem pior do que a gente está vendo, né?
Meu amigo, na Série C, a fatura chega com juros e correção monetária. Cobra tudo que você deixou de fazer e deixou de aperfeiçoar seu time. E sinceramente, cara, eu não entendo essa bronca que o pessoal tem com o Richardson, não. Parece até repetitivo. Todo jogo a gente tem que sair desfazendo essa má impressão que o pessoal tem dele, de não sei de onde é que o povo tira isso. O pessoal tem uma lembrança muito negativa porque ele participou daquela campanha do rebaixamento e da campanha de acesso fracassada na série D de 2020. Mas o problema daquele time era só Richardson? Ou era porque o time de 2019 tinha contratado o técnico errado, tinha reforçado pouco a equipe antes de começar o campeonato? Jogos entregues pela defesa do ABC antes do Richardson chegar. E no outro ano que o ABC não tinha meio de campo bom, não tinha um ataque bom, entendeu? O time só fazia enganar, não tinha laterais direito, não tinha lateral esquerdo, né, no caso.
Será que o ABC em 2019 passou um turno sem marcar gol, sem vencer jogos?
Sem ganhar, né? Sem ganhar. E quando o Richardson chegou junto do Joécio, a defesa parou de entregar os jogos, cara. Eu não sei onde é que sai essa bronca toda com o Richardson. Não sei se é porque ele é da base do América, tem alguma coisa assim. Mas não é aquele jogador excepcional. Mas também ele não compromete tanto ali no ABC. E na situação que o ABC tá hoje, só dele não comprometer, cara, eu já acho alguma coisa, entendeu?
Eu também não concordo, não, certo? E principalmente quando ele tá numa situação dessa, que ele visivelmente tá sendo prejudicado pelo seu companheiro de equipe. Quando você. Uma defesa que não consegue ser sólida pode ser um problema de conjunto, mas pode ter também problemas individuais. E nesse caso aí tá visivelmente tendo problemas individuais. E não é Richardson.
Pois é, Diego, vamos aqui já nos caminhando para o encerramento. É a sétima rodada do Campeonato Potiguar, do primeiro turno, vai ser a última. Ela vai ser toda realizada na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, 2/2/22. Para quem gosta aí de superstição com números. Todos os jogos às 3 horas da tarde. É América e Potiguar de Mossoró, no Parque de Vaquejadas. Aliás, na Arena das Dunas. Dessa vez não vai ser lá no parque. Açu e ABC, Potiguar de Currais Novos e Globo, Força e Luz e Santa Cruz de Natal. Última rodada aí que vai definir os classificados. Até agora só tem o ABC e o América classificados, e a gente tem aí Força e Luz, Potiguar de Mossoró e o de Currais Novos disputando duas vagas.
Breno, quem você aposta aí que vai classificar desses dois que estão sobrando, as duas vagas sobrando?
Eu acredito que o ABC vai pegar Potiguar e Currais Novos. Acredito que esse G4 não muda, porque eu acho que o América vai vencer o Potiguar de Mossoró. O Potiguar e Currais Novos talvez ganhe do Globo, mas eu acho provável que o Força e Luz também ganhe do Santa Cruz de Natal.
Ah, o Potiguar e Currais Novos ainda não vai enfrentar o Globo, ainda com chances do Globo classificar, porque iria vencer no confronto direto. Os dois empatariam na última rodada com 8 pontos e superariam o Potiguar de Currais Novos. Resta saber se o Potiguar de Mossoró teria condições de vencer o América na Arena das Dunas. E também o Açu venceu o Santa Cruz. O Açu venceu o ABC em casa, lá no Edigazão, né? São as chances aí na verdade, o Força e Luz também. O Força e Luz que pega o Santa Cruz, ele também tem 8 pontos, né? Aí vai naquela questão do confronto direto, né? Eu não sei como é que ficou o confronto direto dessas equipes aqui que ainda tem chance. Mas vamos aguardar. E eu acredito que o Potiguar de Currais Novos, ele tem um time com peças de nível técnico um pouquinho superior aos demais times do que estão disputando aí. Tem peças de mais qualidade que o Fosse Luz, tem peças de mais qualidade que o Potiguar de Mossoró, do que o Açu, do que o próprio Santa Cruz, né?
E eu quero falar aqui também que o Globo, nesses 8 anos de estadual, esse é de longe o pior time que eles montaram.
O Globo, pelo que parece aí, ele apostou muito em jovens promessas aí, jogadores mais jovens para disputar essa temporada, né? Eu acho que faltou dinheiro aí para montar a equipe. Eles já tinham feito isso ano passado, eles foram campeões do estado, né? Nessa temporada eles têm uma temporada mais longa, né? Eles vão disputar aí a Série D dessa temporada. E talvez por isso eles tenham apostado em revelar alguns bons nomes e fazer um esforço para contratar para a Série D, né? É só uma suposição, não é nada comprovado. Mas é o que eu digo assim, eu acho que o Potiguar de Curras Novos tem chance de classificação. O Potiguar de Mossoró vai ter que fazer o que geralmente não faz, que é vencer o América. Geralmente, porque já venceu um campeonato em cima do América. Mas o Potiguar normalmente entrega rapadura quando joga com contra o América, né? O Potiguar de Mossoró, ele entrega para o América e dá calo de sangue no ABC toda a vida. O ABC, para vencer, tem que fazer um sacrifício extremo para vencer o Potiguar de Mossoró. Mas eu acredito que o Fosse Luz, por pegar o Santa Cruz de Natal, também se classifica, sabe? Nós temos aí dois jogos, Potiguar e Curras Novos e Globo, e Fosse Luz e Santa Cruz, que os vencedores já estão ali em terceiro e quarto e certamente deverão ser os classificados. Acho que não muda muito essa classificação.
Pois beleza, então na quarta-feira, né, a gente volta aqui para ver quem errou, para ver quem acertou. E nosso podcast fica por aqui. Nós agradecemos a todo mundo que acompanhou. Compartilha aí com seus amigos. Um grande abraço, Diego, também. Valeu.
Valeu, Breno. Até a próxima.